Os adolescentes vão com a Becca Joe agora para o discipulado. E eu peço aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Juízes capítulo de número 12. Nós faremos duas leituras. Juízes 12. Depois nós leremos Tiago 2. Juízes. Nós vamos ler em Juízes até o versículo 7. Depois mudaremos para Tiago capítulo 2. Diz a palavra de Deus: os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se a Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos em uma grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que então vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, e sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, diziam então diga Shibolet. Se ele dissesse Sibolet, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no nos vales do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então Jefté, o gileadita, morreu e foi sepultado em uma cidade de Gileade. Que Deus abençoe a sua palavra. Depois leremos Tiago 2. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado por estarmos em tua santa presença, obrigado pelos teus filhos que aqui estão, porque entendem que ser igreja é algo essencial à saúde espiritual. Nós colocamos a vida daqueles irmãos, ó Deus, que estão enfraquecidos pelo pecado, quer seja de omissão ou comissão, que o Senhor os desperte do sono espiritual, para que o Senhor de fato seja uma prioridade em suas vidas. Oramos por aqueles que são enfermos fisicamente, que o Senhor traga cura ao seu corpo, que o Senhor os renove o vigor. Nós suplicamos, Senhor, por todos aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui, mas acompanham este culto pela transmissão, que o Senhor os alcance. Nós te pedimos isso em nome para a glória de Cristo. Amém. Qual foi a primeira manifestação de preconceito que você viu na vida? Eu fiz essa pergunta ontem através de um vídeo. Tente trazer à sua memória. Desde pequeno, todos nós já presenciamos manifestações de preconceito. Triste percebermos que em algum momento nós também fomos preconceituosos com outra pessoa. O preconceito, ele tem diversas faces. Uma definição, para aqueles que não sabem, é quando você tem uma ideia pré-estabelecida de uma outra pessoa sem conhecê-la devidamente, E geralmente esta ideia, Andrew, é uma ideia diminutiva, onde nós olhamos essa outra pessoa com certo desprezo, às vezes em consequência da sua aparência física, às vezes em consequência da sua condição social, do seu status quo, às vezes em consequência do nível intelectual dessa pessoa, às vezes em consequência, Marlene, até do jeito que essa pessoa fala ou da sua nacionalidade. Eu, como um missionário que viajou o mundo e conheceu quase todos os continentes e culturas, várias culturas, o caso que mais me chocou foi quando estive em Ruanda pela primeira vez em 2012, e ali fui com o nosso time missionário no Museu do Genocídio em Kigali, capital da Ruanda, Em 1993, duas etnias em Ruanda, chamadas Tutsis e Hutus, eles entram em conflito, porque se achavam superiores uns aos outros. E ali, diante deste conflito de etnias e de interesses políticos pelas etnias, dezenas de milhares de Tutsis são mortos, porque os Hutus, eles tinham controle do governo político. Eles eram mortos com facões despedaçados, eles eram mortos com foices, com facas, com todo tipo de instrumento, com paus. E quando eu andava naquele museu e via os vídeos, as fotos, e muitos esqueletos expostos, a sensação é de um mal-estar que é difícil de descrever. Eu saí daquele museu destruído, pensando como um ser humano pode ser tão cruel e matar outro ser humano à sua imagem e semelhança, sendo do seu próprio povo, tendo a mesma cor de pele, simplesmente porque pertence a uma etnia distinta. É triste, irmãos. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós percebemos que o preconceito não é exclusividade de um país, de um grupo étnico, de uma sociedade, mas infelizmente ele se manifesta com faces diferentes em qualquer lugar que nós colocamos os nossos pés. Diante dessa reflexão inicial, voltemos a Juízes, capítulo de número 12, e nós lembramos bem de Jefté, da ambição pelo poder que ele tinha, da má estrutura familiar que ele recebeu em sua formação, como meditamos, Rodrigo, domingo passado, e de como esta ambição pelo poder o cegou para aquilo que era de fato valioso, a saber, a sua própria família. Vimos como no seu voto tolo, Alex, ele infelizmente se propõe a sacrificar a sua única filha. Quando nós chegamos aqui, meu irmão Clóvis, no capítulo de número 12, nós percebemos uma briga de tribos. Israel, a essa altura, estava dividido em 12 tribos. Vocês se lembram bem que 11 tribos receberam porções distintas, territórios em Israel, com exceção da tribo de Levi, que era responsável pelo culto, pela adoração, e a tribo de Levi recebia casas e lugares específicos no meio de cada tribo para que eles pudessem conduzir o resto da nação ao culto e à adoração. E aqui nós temos, no início deste capítulo, uma briga de egos. E aí vai, Gisele, um primeiro princípio: todo preconceito é fundamentado, enraizado no orgulho. O que nos leva a tratar alguém com um certo desdém, com um certo desprezo, ou faz com que nós nos sintamos superiores àquela pessoa, não é outra coisa senão orgulho. E é o que nós encontramos aqui, Wesley, uma briga de ego, porque Jefté, como nós já vimos no livro de Juízes, tinha ganho uma batalha, Mas o que que acontece? Quem é que aparece para ele? Versículo de número 1 ainda. Homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se a Zafó e disseram a Jafté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Qual era o sentimento? O sentimento, Eduardo, era que eles não receberiam os louros, eles não receberiam os aplausos da vitória. Existem muitos que lutam e que conquistam na vida, não pela nobreza da conquista, mas pelos louros da vitória, pelos elogios. Elas são alimentadas no seu dia a dia pelos aplausos. E o ego desses homens, Samantha, estava tão inflado que, por não participarem da glória, eles estavam dispostos a matar. Porque o que é que eles dizem? O que é que os homens de Efraim dizem a Jefté? Por que você não nos chamou? Versículo de número 2 ainda, Ariadne, por favor. O que é que nós vamos fazer? Preste atenção. Verso de número 2. Parte final? Não, não. Juízes 12, versículo 2. Ele diz: nós vamos queimar a sua casa e você juntos. Percebam bem. Este era o sentimento. O conflito avança e agora nós temos uma briga de tribos. Eles eram judeus, todos filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Era o mesmo povo que passou 40 anos no deserto, foi o mesmo povo que lutou junto com Josué, foi o mesmo povo que avançou lutando agora com os povos vizinhos. E por conta do ego e o senso de superioridade em seus clãs, em suas tribos, eles não apenas desprezam, eles não apenas brigam, eles não apenas segregam, separam os seus grupos, não. Agora eles estão dispostos a matar, por se sentirem superiores. E este caos, detalhe, Liane, no meio do povo que se diz povo de quem?
Deus.
De Deus. O povo que se chama pelo Senhor pode fazer coisas tão horríveis quanto os ímpios. Cuidado! Ah, mas fulano é crente. Judas Iscariotes também era. Ah, mas fulano, ele é membro da igreja desde que nasceu. Observem. E quando o conflito avança, não é? Versículo de número 3... Jefté, ele dá um motivo, ele diz que eles não ajudaram, e daí quando o conflito avança, o texto nos diz que Jefté reúne no verso 4 os homens de Gileade e luta contra os de Efraim, e os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim de Manassés. Verso 5, os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. E aí o que acontece? As passagens que ficavam no trânsito comum era o lugar onde todos passavam. E como é comum em todo o país, e é uma coisa interessante, no Brasil, os sotaques eles se dividem a partir de regiões e não por grupos sociais ou grupos étnicos. Então, se você vai para o norte, você tem um sotaque bem próprio, o nordeste. Nós brasileiros claramente identificamos. Se você vai para o sul, você tem um gaúcho com um sotaque também muito específico. Os cariocas com o seu chiado, os paulistas com outro sotaque. E aqui os mineiros, os goianos e os mato-grossenses com sotaque inconfundível. Você não percebe que fala diferente até ir para uma outra região? Os nossos portugueses, patrícios, também com sotaque único. Você não percebe essa distinção até conviver num outro lugar. Eu sou, com muito orgulho, nascido em Campina Grande, na Paraíba, sou paraibano, nordestino. Mas quando criança, minha mãe casa novamente e eu mudo para Minas. E pequenininho, e eu levo um sotaque nordestino pequeno. É bem arrastado. Me lembro dos amigos rindo de mim na maneira como eu falava na escola. A criança, ela se adapta rápido e com o tempo eu fui perdendo o sotaque nordestino e por isso que hoje eu nem sei de onde o meu sotaque é. Eu tinha um pastor amigo, chamado Reverendo Vandi, na igreja presbiteriana. Ele dizia que o meu sotaque eu aprendi a falar com os repórteres da Globo, ou seja, eu imitava a televisão. Meu sotaque não era de lugar nenhum. Fato é que as pessoas, elas brincam, mas às vezes elas desprezam umas às outras, até pelo jeito de falar, pelo sotaque. Aqui nos Estados Unidos, eu percebi que diferentes grupos étnicos, eles têm sotaques diferentes, não apenas expressões coloquiais, mas às vezes o jeito de falar diferente. Não são cidades diferentes, mas são apenas parte de um grupo étnico distinto e falam diferente. Isso às vezes se manifesta, dependendo de quem ouve, com desprezo. Isso se manifesta dependendo de quem fala, como orgulho e superioridade. Se você estudar um pouco a história desse país, você vai descobrir que o preconceito aqui cometeu atos horrendos. O preconceito matou muita gente, mas não apenas aqui. A Segunda Guerra Mundial teve como seu carro-chefe um dos atos de preconceitos mais horrendos e desprezíveis, que é quando Adolf Hitler, com a sua política de superioridade étnica, ele resolve matar todos os judeus. E 6 milhões de judeus foram mortos, ou em câmaras de gás, ou de fome, ou de tuberculose, em campos de concentração, simplesmente porque eles diziam que os judeus eram uma raça inferior. Mas quando nós olhamos para o texto aqui, quem é que está matando os judeus? Quando voltamos ao texto de Juízes 12, quem é que está matando os judeus? Os próprios judeus. Percebem? E como é que eles faziam, seu Luiz, para identificar? Eles, no versículo de número 6, nós encontramos que quando passavam, parte final do versículo 5, ele diz, os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziram a Efraim. E sempre que um fugitivo de Efraim dizia, vamos ler juntos? Deixe-me atravessar. Os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, próxima página, diziam: então digam Shibolet. Se ele dissesse Sibolet, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. Essa expressão, Shibolet, significa cabeça de milho. E fica muito claro que eles não conseguiam pronunciar corretamente. E era um meio que eles identificavam o pertencimento a outra tribo, a outro clã, e matavam. E uma nota histórica, essa expressão Shibolet existe aqui nos Estados Unidos. Não existe no Brasil, não existe em português, não sei se em Portugal eles usam essa expressão no dia a dia, na cultura, mas aqui existe. E ela foi criada no século XIX nos Estados Unidos para identificar a separação de um grupo social do outro. Então você vai encontrar em alguns livros de história aqui nos Estados Unidos e no dia a dia o uso dessa expressão Shibboleth, que era para identificar diferentes grupos sociais. Fato é, irmãos, que diante desse triste evento, quantos judeus são mortos por próprios judeus? Quantos? Olhem para o texto, versículo de número 6 ainda, parte final, vamos ler juntos? 42 mil efraimitas foram mortos. 42 mil. No meio do próprio povo de Deus. Motivado por quê? Preconceito. Senso de superioridade. Desprezo. Briga de egos. Orgulho. E daí nós ouvimos e achamos que isso é uma realidade distinta. Afinal de contas, nós não temos mais a segregação. Que eu não gosto de usar a palavra racial, porque nós somos todos uma só raça. Nós somos todos uma só raça, a despeito dos nossos traços, da cor da nossa pele, do nosso sotaque. Nós somos todos uma só raça, criados à imagem de Deus. Mas nós possuímos etnias diferentes. Então, o que aconteceu aqui, infelizmente, foi uma segregação étnica. E não só aqui. Em muitos lugares, e quando nós vemos a história, é triste perceber, em alguns filmes, vocês percebem que existiam filas para pessoas de uma etnia caucasiana, filas para afrodescendentes, e isso trouxe dores e heranças sociais terríveis para este país. Nós, que somos imigrantes, que às vezes não entendemos certos tipos de comportamento, é porque não entendemos a herança que a segregação e o preconceito deixou neste país. E é por isso que é tão triste percebermos essa segregação até hoje nas culturas. Observem, judeus convivem com judeus, latinos convivem com latinos, portugueses convivem com portugueses, brasileiros convivem com brasileiros, afrodescendentes convivem com afrodescendentes, e assim se dá a estrutura social nos Estados Unidos em sua maioria. E a pergunta é: onde é que nós estamos em tudo isso? Onde é que você está? Como está o meu coração quando eu vejo um comportamento de um certo grupo étnico ou cultural que o meu coração repudia, reprova, e eu simplesmente critico de modo áspero, com desdém, com senso de superioridade, como se eu tivesse um sangue azul e a minha educação e bons modos me dão o direito de tratar o outro com desprezo? Às vezes nós achamos que isso é algo muito distante, mas infelizmente no nosso dia a dia eu tenho certeza que o orgulho e um certo senso de superioridade já bateu a porta do nosso coração e fez morada. Como devemos proceder? Tiago, capítulo de número 2. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Tiago, capítulo de número 2. Diz a palavra do Senhor, verso 1. Tiago 2, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, vamos ler juntos? Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês, suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Versículo de número 4, vamos juntos? Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a escritura afirma, vamos juntos? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Age corretamente. Mas se tratam os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressor. Verso 10, olha só, juntos. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado. Uau! E aqui um contexto histórico, Edmilson. Quando o cristianismo chega na igreja primitiva, aqueles que se convertem em maior número eram os escravos, porque a escravidão era uma prática legal, e eram as mulheres. E por que esses dois grupos, prioritariamente, Cláudia? Porque eram os mais discriminados. Os escravos não eram tratados como seres humanos, e as mulheres, em muitos contextos, em quase todas as culturas ali, eram tratadas também como um objeto. Para os próprios judeus, eles tinham um preconceito e um senso de superioridade, os homens, em detrimento às mulheres. E o que é que o cristianismo faz? O cristianismo é glorioso, irmãos. Ele iguala todos, Abner. Cristo demonstra que todos são iguais diante dele. E nós observamos, Januária, que as mulheres, elas estiveram sempre ao redor do nosso Salvador durante o seu ministério. Foram elas as primeiras a testemunharem a sua ressurreição. Foram as mulheres, Irã, que ouviram o anúncio do anjo, quando disseram, olha, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. As mulheres foram as primeiras missionárias da ressurreição de Cristo. Vocês são muito preciosas, irmãs. Vocês são mais fervorosas e dedicadas ao trabalho do dia a dia no reino de Deus do que a maioria dos homens. O que seria da igreja de Cristo sem vocês? E o que é que acontece? O cristianismo, ele tem uma explosão de conversão de escravos, pobres e mulheres. Mas alguns poucos ricos se convertem. O nosso coração, que é orgulhoso, o nosso coração caído, que é preconceituoso. Talvez você esteja aí dizendo, pastor, nunca fui preconceituoso com nada. Deixa eu dizer uma coisa, mentira. Talvez você nunca teve um ato de preconceito étnico, nunca tratou alguém mal pela sua etnia. Mas você, ou eu, e eu, nós podemos ter manifestado preconceito em relação a alguém que não tem bons modos, que é mal educado, e aí nós tratamos com desprezo a má educação, tratamos com senso de superioridade. Às vezes fomos preconceituosos com alguém que não tem a mesma condição social que nós. Existem muitas facetas. Analise o seu coração. Qual é a área que o meu e o seu coração é mais tentado a ser preconceituoso? Eu confesso para os irmãos já aqui do púlpito, para mim a maior tentação é com gente mal educada. E não é que nós devemos concordar e sermos coniventes com comportamento pecaminoso. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, e isso é muito importante diante do marxismo cultural que nós temos hoje, onde pessoas abraçam um comportamento social e um comportamento moral contrário à palavra de Deus, com uma vida sexual desenfreada, com uma vida de orgias, e elas querem que nós, cristãos, discípulos de Cristo, possamos bater palma, aplaudi-las em seu comportamento. Jamais. O que a Bíblia chamou de pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje e continuará sendo pecado daqui a 50 anos se Cristo não voltar. E há uma tendência destes grupos de, se nós chegarmos diante deles e dissermos isso é pecado, eles vão dizer: você está sendo preconceituoso, você é intolerante, você é um fundamentalista miserável, você deve morrer. Detalhe, eles são os mais preconceituosos. Estes grupos radicais e libertinos que advogam práticas terríveis, eles são os mais intolerantes e raivosos. Mas se nós respondermos desta maneira, o que, que vai acontecer, irmãos? Briga, guerra, destruição e morte. Nós, como discípulos de Cristo, devemos responder com mansidão àqueles que nos opõem, na expectativa de que Deus gere neles arrependimento. Você consegue mudar o coração do seu filho? Quantos aqui já tiveram a desprazerosa experiência de você estar corrigindo um filho e ele não te responde por medo ou o que seja, mas o olhar dele revela desprezo às suas palavras? Diz a senhora: eu não estou ligando muito para o que você diz. Quem aqui já teve essa amarga experiência? Se você não teve, meu irmão, ainda é porque você não é pai ou mãe, mas quando você for, esse dia vai chegar. E eu digo isso para os meus filhos: a sua hora vai chegar. E eu já me perguntar: está me desejando mal? Não, eu estou dizendo, não estou lhe desejando, eu só lhe desejo bem. Eu estou dizendo o que é fato na vida. Observem, então, que nós, como filhos da luz, somos chamados a um comportamento padrão. Eu devo tratar a todos de modo digno, cordial, independente da sua condição social, independente dos seus recursos, independente do seu nível intelectual, independente da sua história ou do seu sotaque. Como é que nós temos agido diante disso? Faça um autoexame. Como é que eu trato as pessoas no meu convívio? Como é que eu trato as pessoas no meu convívio cristão? Nós somos muito diferentes, somos uma igreja multicultural. E eu tenho certeza que existem coisas em mim que alguns de vocês não gostam. E está tudo bem. E existem coisas, talvez, da nossa prática e da nossa cultura que nós não apreciamos tanto. Mas o amor de Cristo, ele deve cobrir multidão de pecados. E nós aprendemos e temos a consciência de que nós somos uma unidade na diversidade. Que nós somos uma família com diferentes histórias. E quando nós entendemos que Deus, em sua graça, usa pessoas diferentes e recebe pessoas diferentes, haverá menos espaço para o preconceito, para aquilo que não glorifica a Deus. O próprio apóstolo Pedro, ele foi repreendido por Paulo em Gálatas capítulo 1, quando ele estava com os gentios, aqueles que não eram judeus, comendo e comungando, e de repente, quando alguns crentes de Jerusalém, uma comitiva da parte de Tiago, chega ali, Pedro sai de fininho de perto dos gentios, para que os judeus não o vissem com eles, e passa a desprezar os gentios. Paulo chama a atenção de Pedro publicamente. Apóstolo Pedro, um dos três mais próximos de Jesus. Isso nos revela, irmãos, de que nenhum de nós está livre e isento de qualquer comportamento preconceituoso. Considerações finais. Examine o seu, o meu, examinemos os nossos corações todos os dias. E façamos a pergunta: como eu estou tratando quem está ao meu redor? Qual é a motivação que eu tenho ao tratá-las dessa forma? Quais são as pessoas que eu tenho menor afeição, ou que o meu coração tem até uma certa repulsa, uma certa rejeição? O porquê disso? É porque vivem uma vida ímpia contra a vontade de Deus? Caso sim, ore para que Deus gere misericórdia. Mas se percebermos que o nosso tratamento, ele está baseado em condição social, em condição cultural, em condição étnica, nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Em último lugar, irmãos, nós devemos ser uma expressão do amor de Cristo em todas as comunidades deste país. Saia da sua bolha cultural. Mas eu sou brasileiro, ok. Mas se você quer conviver só com brasileiros, vai embora para o Brasil. Não faz sentido você viver aqui. O que você está fazendo aqui? Se você entende que Deus te trouxe para este lugar, seja uma expressão do amor de Deus para pessoas de todos os lugares. E a igreja a qual você faz parte está te dando essa oportunidade. Nós temos aula de inglês gratuita. Você compra o seu livro e você aprende a se comunicar, a conviver. Cresça para ser um instrumento de bênção para as nações, para as culturas, para os povos deste país. Não quero, pastor, quero viver só com o meu povo. Então volte para a sua aldeia, para a sua tribo. Compre uma corrente e se acorrente lá. Mas, se você quer ser instrumento de bênção, Deus está lhe chamando a ser os braços estendidos do Senhor. Enquanto o louvor toma o seu lugar, vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos pedir para Deus sondar o nosso coração. E vamos pedir perdão ao Senhor, caso o orgulho tenha nos dominado em algum sentido. Ó Deus, nós te louvamos por tua graça e misericórdia, nós te louvamos por tua compaixão, te louvamos porque a tua palavra, em lugar nenhum, ela maqueia os pecados que nos tentam. E o preconceito, Senhor, em algum momento e em certa medida, já tocou o coração de qualquer um de nós aqui. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos quando nós não entendemos que somos um só povo, que somos uma só família, de lugares diferentes, países diferentes, culturas diferentes. Perdoa-nos. Ajuda-nos a termos corações graciosos. Ajuda-nos, Senhor, ao percebermos alguém com uma cultura inferior à nossa. Ajuda-nos a entendermos que se sabemos mais, se somos mais polidos, é porque a tua graça nos colocou num contexto de educação melhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos se a nossa condição social é melhor, é porque a tua graça nos deu saúde, nos deu força para trabalhar, e que em momento nenhum, Senhor, ao discordarmos do comportamento pecaminoso, nós venhamos tratar qualquer pessoa com senso de superioridade, com altivez, com desprezo. Guarda o meu coração, guarda o coração dos meus irmãos. E se estamos aqui, Senhor, neste país, nós que somos estrangeiros, mas que escolhemos viver aqui, que nós possamos tomar a decisão de ser uma bênção para esta nação, crescendo, aprendendo, nos comunicando e, ó Deus, partilhando amor. Tudo isso te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.